se mostrar tecnicamente impossível. Os réus, porém, sustentaram que não poderiam ser responsabilizados integralmente pelos danos, pois parte das ocupações teria sido realizada por terceiros e a situação estaria consolidada há décadas. Ao analisar o caso, o colegiado destacou que a responsabilidade por danos ambientais é objetiva e que as obrigações ambientais acompanham o imóvel, podendo ser exigidas dos atuais proprietários ou possuidores, ainda que não tenham sido os causadores diretos da degradação. Segundo o magistrado, o fato de a ocupação existir há muitos anos não elimina o dever de reparar os danos causados ao meio ambiente. A turma observou ainda que a decisão não determina a demolição das moradias existentes, apenas a adoção de medidas técnicas para a recuperação da área degradada. Marina Dantas para a CBN.
Jornal da CBN. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Domingo, 12 de julho de 2026. O BRB completou um ano sem divulgar resultados financeiros. Atitude oculta o impacto real do escândalo que envolve o Banco Master. O prazo fechado com o Banco Central se encerra no dia 5 de agosto para adotar ações de recomposição de capital e solucionar a crise de liquidez. Para cobrir o provisionamento estimado em quase 9 bilhões de reais, o governo do Distrito Federal tenta fechar um empréstimo de até 6 bilhões e 600 milhões de reais com o Fundo Garantidor de Créditos. Apenas um em cada três trabalhadores brasileiros aproveita todo o período de férias a que tem direito. A média, segundo pesquisa de uma plataforma global de RH, é de 20 dias mesmo com a legislação assegurando 30. Apesar disso, o país se destaca pelo tamanho dos períodos de descanso. 62% dos brasileiros tiram 11 dias consecutivos ou mais de férias por ano, um dos maiores índices da amostra global. A tenista brasileira Luísa Stefani vai disputar pela primeira vez na carreira um final de duplas em Wimbledon. O início da decisão está previsto para as 9 da manhã de domingo, pelo horário de Brasília. Ela e a canadense Gabriela Dabrowski vão enfrentar uma chinesa e uma francesa. Em caso de vitória, Stefani será a primeira campeã brasileira de um grande slam de duplas femininas desde Maria Esther Bueno, em 1968. Independentemente do resultado, ela assumirá a quarta posição no ranking mundial de duplas da WTA. Na decisão masculina de simples, a disputa será entre o italiano Yannick Sinner e o alemão Alexander Zverev. A decisão está marcada para o meio-dia pelo horário de Brasília. Os dois vão reeditar a final do Australian Open de 2025, quando o italiano levou a melhor. No horário de Brasília, 8 horas 4 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN. Jornal da CBN.
8 e 5.
Jornal da CBN. Apresentação, Débora Freitas.
Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Nós já estamos na última hora do Jornal da CBN deste domingo, 12 de julho de 2026. E às vésperas do início de uma ação contra o comércio ilegal na orla da Zona Sul do Rio de Janeiro, ambulantes confirmaram à CBN, sob anonimato, que sofrem extorsão de grupos criminosos. A prefeitura informou que facções faturam mais de 100 milhões de reais por ano com a exploração de pontos de venda e o aluguel de depósitos ilegais.
Cariocas e turistas que circularam na orla da Zona Sul neste sábado reforçaram as preocupações com a desordem urbana provocada pelo comércio ambulante ilegal. Na semana que vem, a Prefeitura do Rio deve iniciar um programa de combate à exploração dessa atividade pelo crime organizado no calçadão e nas areias. Rafael Palhares passeava com um filho na praia de Copacabana, que estava cheia num sábado de calor. Ele vê necessidade de ordenamento, porque além de se sentir inseguro, também sente dificuldade para caminhar com um carrinho de bebê em meio às barraquinhas.
Eu acho que tem que fiscalizar sim, eu acho que tem que passar o pente fino para só quem trabalhar na praia, só quem realmente é de confiança, entendeu? Sabe trabalhar. Inclusive, independente se as cargas foram roubadas ou não, se for ladrão ou não, o excesso de ambulante na rua atrapalha o passeio das pessoas. Eu, por exemplo, estou com meu carrinho aqui. Esse horário tudo bem, mas se fosse à noite, mais para lá onde o calçadão é menor, eu já não conseguiria andar, eu acho.
A prefeitura apontou que o crime organizado cobra taxa de comerciantes para ocupação de pontos de vendas, além de alugar barracas, equipamentos e até depósitos ilegais. Ao circular pela orla, a reportagem da CBN ouviu sob anonimato ambulantes que confirmaram essa prática. Uma das pessoas afirmou que tinha que pagar cerca de R$200 ao Comando Vermelho para poder trabalhar. Moradora de Copacabana, Valesca Mello, concorda com a fiscalização, mas ponderou a importância de que os trabalhadores legais sejam respeitados.
Então, caminho às vezes, eu acho que é importante fiscalizar, né, até para manter a ordem pública, desde que isso não atrapalhe o trabalho das pessoas, porque na verdade elas estão aqui trabalhando, então acho que é importante a fiscalização sim, desde que respeite o trabalhador.
A Prefeitura do Rio mapeou cerca de 1.000 ambulantes ilegais, sendo 20% deles estrangeiros. A exploração pelo crime organizado movimenta, de acordo com o estudo, aproximadamente 100 milhões de reais por ano. O programa Tolerância Zero prevê 320 agentes 24 horas por dia em quase 70 pontos de acesso à orla. Ruas transversais também vão ser monitoradas. A promessa é que haja controle de acesso e apreensão de produtos sem nota fiscal. Do Rio de Janeiro, Júlia Viana.
Você fica agora com o noticiário da sua região. Na volta tem Rosana Jatobá e o CBN Sustentabilidade.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor conversamos com a diretora-geral do Centro Universitário Belas Artes. Patrícia Cardim contou como foi assumir a gestão da instituição com apenas 26 anos de idade e a resistência para não entrar em nenhum grande grupo de educação.
Era muito jovem, mas também eu escuto muito, escuto até hoje. Eu tenho o hábito de escutar. Eu tenho o hábito de sentar em mesas. A nossa grande mesa de reunião lá, ela não tem ponta, ela é uma mesa toda facetada. Eu jamais vou pegar professores titulados, com as maiores titulações, que recebem mais, e falar, esses estão caros para uma instituição. É isso que se faz.
Patrícia Cardim contou muito sobre a comunicação na liderança, sucessão familiar e os desafios do setor no pós-pandemia. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
O estudante Caleb Fernandes Freire Varejão Gomes, do Centro de Ensino Médio de Taguatinga Norte, conquistou o primeiro lugar na seletiva distrital do programa Jovem Senador. A redação feita por ele foi escolhida pela banca avaliadora do projeto. O aluno vai representar o DF na Semana de Vivência Legislativa, promovida pelo Senado Federal. Além de Caleb, a professora Érica Lima, que orientou o trabalho do estudante, também participará da programação. Ao todo, 27 alunos, um de cada unidade da federação, foram selecionados para integrar a edição de 2026 do programa. A programação será realizada entre os dias 17 e 21 de agosto, período em que os jovens conhecerão o funcionamento do Congresso Nacional, participarão de sessões deliberativas simuladas e poderão apresentar sugestões de projetos de lei. As propostas aprovadas durante o programa são apadrinhadas por senadores reais e passam a tramitar normalmente pelo Congresso Nacional, com possibilidade de se tornarem leis. Igor Cardim para a CBN.
Um morador do DF foi condenado a indenizar a vizinha por causa de queimadas frequentes que espalhavam fumaça e fuligem para a residência dela. A decisão manteve a condenação ao pagamento de R$ 2.000 por danos morais. Segundo o processo, as queimadas no imóvel vizinho eram constantes e comprometiam a qualidade de vida da moradora. O proprietário recorreu, alegando falta de provas e defendendo que a situação era apenas um desentendimento entre vizinhos. No entanto, o colegiado entendeu que as provas demonstravam a ocorrência repetida das queimadas e a violação do direito ao sossego. Os magistrados destacaram que não é necessário comprovar danos à saúde para caracterizar o dano moral e, por unanimidade, mantiveram a indenização fixada em R$ 2.000. Juliana Souza, para a CBN.
Jornal da CBN. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá.
Oi, pessoal, tudo bem? O CBN Sustentabilidade de hoje aborda a agenda ESG no setor de alimentos. Eu converso com a Marta Genick. Ela é diretora global de sustentabilidade da Minerva Foods. A Minerva Foods é uma companhia brasileira, uma das maiores empresas de proteína animal da América do Sul e a maior exportadora de carne bovina da região. Atua na produção, no processamento e na comercialização de carne bovina, além de derivados, e atende a mais de 100 países. Marta, que prazer te receber aqui no CBN Sustentabilidade. Tudo bem com você?
Tudo ótimo, eu que agradeço a oportunidade.
Vamos começar compartilhando aqui com os nossos ouvintes um pouco da história da Minerva Foods. Eu sei que vocês nasceram em 1992, em Barretos, no interior de São Paulo, como um frigorífico familiar, não é isso, Marta?
Exatamente. A família decidiu comprar, né, um frigorífico que era uma massa falida lá em Barretos e transformou a Minerva no que é hoje, muito em parte com essa mentalidade de crescimento, né? Então a empresa surgiu em Barretos e onde identificaram oportunidades de compra e aquisição de frigoríficos, eles foram agregando esses frigoríficos cada vez mais dentro das suas operações e buscando também não só se limitar a Brasil, mas também expandir as suas operações para outros países da América do Sul, que onde a gente tem operação hoje, como Uruguai, Argentina, até no Chile temos uma operação aí de ovinos, Colômbia e Paraguai.
Um império, né?
É.
O império da carne bovina. Agora, diante dessa magnitude da companhia, como é que vocês garantem que a cadeia de fornecedores não esteja associada à questão do desmatamento ilegal, que é um dos problemas graves, um dos desafios da agenda ESG?
Para cada compra de animal que a gente faz vindo de fazendas, isso seja no Brasil ou seja nos outros países onde a gente tem operação também, uhum, a gente tem uma base cadastrada de pecuaristas que fornecem carne para a gente. E cada vez que há uma compra de um lote, de um rebanho, de um lote de animais, a gente checa aquela fazenda via satélite. A gente tem uma empresa terceirizada que presta esse serviço para a gente, onde qualquer polígono de desmatamento ilegal que foi identificado nessa área, a gente suspende a compra não é efetuada, a compra desses animais não são efetuadas, uhum, até que ela esteja em compliance aí com a nossa política de sustentabilidade.
Ou seja, no primeiro momento, vocês notificam, fazem a suspensão ali do contrato para que ela possa se adaptar.
Não é nem suspensão do contrato, a gente nem chegou a desenhar o contrato. Então, existe existe o interesse daquele produtor vender para a nossa equipe de compra de gado. A compra de gado fala, olha, eu tenho interesse em adquirir esses animais desta fazenda. Aí a gente fala, qual fazenda? Vamos lá, vimos as coordenadas XY, vimos com satélite se tiver algum desmatamento associado. A gente aconselha, a empresa não vai comprar o boi dessa área.
Marta, e o consumidor já consegue ver de fato ali a origem da carne que está consumindo?
A origem... Se você pegar um pacote de carne no supermercado, você vai conseguir, se você olhar atrás, você vai ver o CIF, né? Que é da onde o frigorífico, o CIF é o código do frigorífico. Então, se você for pensar que aquele frigorífico, ele abrange uma certa região, você vai conseguir determinar mais ou menos a origem. E o Brasil hoje, a gente tem alguns sistemas estabilizados já, como as GTAs, o CISBOV, que são a rastreabilidade do animal, aonde você consegue catalogar a movimentação de uma fazenda para outra para fins principalmente sanitários, né? Agora o que a gente tem buscado evoluir, o governo tem trabalhado também algumas plataformas e a gente tem apoiado essa parte, né, da construção dessas plataformas do ponto de vista técnico, é como que você vai fortalecer o elo desde a hora que o animal nasce até a hora que ele virou carne no supermercado. Então hoje a gente tem alguns mecanismos de você verificar a origem dessa carne, mas ainda não conseguimos chegar individualmente no animal e na fazenda onde ele nasceu. Mas o sistema tem evoluído. Tem outros países na América do Sul que já são exemplo. Então, Uruguai, por exemplo, onde a gente tem operação. Desde 2006, o Uruguai já é um país que tem mecanismos de rastreabilidade individual. Então, o rebanho, assim que nasce o animal, ele já é brincado. E esses movimentos do animal já são ali catalogados pelas plataformas do governo. Então, a América do Sul, como um todo, tem avançado em mecanismos mais sofisticados.
Nos últimos anos, Marta, a gente vem notando uma preocupação do pecuarista com a questão do bem-estar animal, né? E o abate é um ponto muito controverso ainda. Muita gente deixa de consumir carne pela forma como aquele animal é abatido. Atualiza pra gente, há quantas anos essa questão no Brasil? Existe, de fato, uma preocupação ali com a maneira como o animal vai pro abate?
Todas as nossas operações, a gente sempre tem alguém de bem-estar animal em todas as plantas que vão garantir não só a parte do abate, mas garante também como que esse animal foi transportado, né? A temática do bem-estar animal, ela não é isolada só na hora do abate para o frigorífico, né? A Minerva é uma empresa que tem todas as certificações de bem-estar animal, PACO, NAMI, enfim, tem vários nomes aí no mercado. Essas certificações são exigidas pelos nossos clientes mais exigentes e ela vai desde a hora que o animal sai da fazenda, como ele é transportado, até a hora que ele chega no curral, no frigorífico, até a hora que ele também está indo lá para o abate. Então a gente faz treinamento com motoristas de caminhão para assegurar um transporte não só seguro, mas um transporte onde esse animal não fique muito tempo sendo transportado no caminhão, como que ele vai chegar no frigorífico, onde que ele vai ficar esperando, onde que vai ser esse curral que tem que estar com disponibilidade de água, que tem que estar com todos os mecanismos, na hora que ele está indo para o corredor também, como que está sendo essa passagem, que ela tem que ser super rápida e não causar nenhum tipo de desconforto. Então, toda a parte de bem-estar animal, ela é assegurada pelas certificações. A gente recebe auditores, muitas vezes surpresa, em todos os frigoríficos, que verificam toda essa parte da cadeia, desde a hora que o animal desceu do caminhão até a hora que ele foi para lá.
E o mercado internacional já está pagando mais pela carne de baixa emissão de carbono?
A gente observa que alguns mercados específicos, alguns clientes específicos querem isso, querem essa carne de baixa emissão. Por que que eles querem, né? Eu acho que é interessante a gente olhar para a cadeia como com vasos comunicantes, assim, né? Nenhum elo da cadeia está sozinho, a indústria não está só isolada aqui no meio, o pecuarista não está isolado e o supermercado não tá isolado. Os nossos clientes, muito em parte clientes internacionais, da mesma forma que a gente precisa trazer transparência com relação ao nosso perfil de emissão, aonde que eu emito mais, escopo 1, escopo 2, escopo 3, eles também têm que fazer essa transparência e traçar as metas deles, de como que eles vão reduzir as emissões deles. Então, quando você olha para clientes que compram bastante carne, geralmente o ponto onde vai mais mexer o ponteiro para eles é ele trabalhar com a cadeia da carne, porque é onde tem mais emissão para ele também. Então, quando você consegue chegar para um cliente e falar, olha, eu tenho dados mensurados, dados primários, dados meus, que eu mesmo vou lá, meço de emissão de metano que eu estou tendo na minha cadeia. E eu consigo entregar para ele o quanto que eu estou emitindo, porque se ele não me acessa, ele vai acessar esses bancos de dados que a gente tem à disposição, que trazem dados mais agregados e não trazem a granularidade que precisa para ele escrever lá no relatório de sustentabilidade dele o quanto que ele emite. Uhum. Então, ele quer associar a essa produção que ele está comprando a uma pegada de carbono e ele está disposto a impulsionar esse mercado para que ele, lá no final, ele consiga reportar menos emissões no relatório dele. Porque uhum. se ele também tem compromisso de ser net zero em 2050, uhum. ele vai ou ter que reduzir ou compensar. Uhum. Uma das duas coisas ele vai ter que fazer. Se ele não reduz, ele vai ter que compensar mais. Então, ele vai ter que disponibilizar de um maior capital para poder compensar suas emissões. Então, é mais vantajoso para ele entrar numa rota de redução agora. Com uma empresa como a Minerva. E a Minerva, com os pecuaristas que a gente tem na nossa base, para a gente assegurar que a nossa cadeia ela tem uma mensuração uhum. Fidedigna, na grande parte, sempre inferior à medição que ele está reportando. Uhum. Então, é muito interessante. A gente observa muito isso com grandes contas que a gente tem, clientes muito importantes pra gente, e estamos trabalhando como cadeia para poder entregar. Então, tem valor sim.
Muito bem. Quero te agradecer pela sua participação aqui no CBN Sustentabilidade e já te convidar para uma próxima oportunidade para a gente falar mais dessa cadeia produtiva que é apaixonante, né?
Conte comigo.
Qual brasileiro que não gosta de um churrasco?
Pois é, não conheço.
Obrigada, Marta.
Muito obrigada.
Minha entrevistada de hoje foi Marta Janik, diretora global de sustentabilidade da Minerva Foods, uma das maiores produtoras de proteína animal do mundo. Para ouvir a entrevista completa, acesse o site da CBN, o canal da CBN no YouTube ou a sua plataforma de podcast preferida. Lembrando que tem reprise no domingo, aqui na Rádio CBN, às 10h30 da noite.
CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá.
Você está preparado para o futuro? Quer saber como a tecnologia impacta a sua vida?
No podcast Futuramente desta semana, falamos do desenvolvimento de medicamentos com o uso da inteligência artificial. Nossa convidada especial é Ana Maria Chudzinski Tavassi, diretora do Centro de Desenvolvimento e Inovação do Butantan.
Então, hoje, quando a gente fala de inteligência artificial, desenvolvimento de medicamentos, etc., as pessoas estão fazendo isso, as pessoas estão utilizando. Se eu consigo uma ferramenta que una todas essas informações, então eu economizo e tenho que ganhar tempo, né? A saúde está aí, eu tenho que ganhar tempo para poder resolver o problema.
Eu, Marta Gabriel e Carol Tamassia, te esperamos toda terça-feira.
Você pode nos acompanhar nas plataformas de podcast, no site e aplicativo da CBN, além do YouTube. Quer entender o amanhã? Então vem agora para o Futuramente.
Jornal da CBN.
Até o fim do mês de julho, a rodoviária do Plano Piloto recebe a mostra Chão Ancestral, exposição que exalta a beleza e diversidade das mulheres negras. A exposição, localizada na plataforma AB, ao lado da escada rolante, reúne imagens apresentando narrativas visuais que atravessam a ancestralidade, identidade, resistência e conquistas. A mostra também celebra os 280 anos do Quilombo Mesquita e a resistência das mulheres quilombolas brasileiras na luta por território, memória e direitos. Com fotografias de Wallison Braga, Luiz Alves e Webert da Cruz, em uma parceria com a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, a exposição reforça a história do povo negro e projeta futuros ancorados na ancestralidade. A ideia é transformar um dos espaços de maior circulação da capital federal em um território de memória, arte e encontro. Ana Carolina Tomé e a Cultura na CBN.
As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães.
Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN.
CBN. Jornal da CBN.
Nós vamos a Belo Horizonte. A Débora Costa tem informações ao vivo sobre as alianças para as eleições desse ano. Oi, Débora, bom dia.
Oi, Débora, bom dia para você também, para os ouvintes. Faltando uma semana para o início das convenções partidárias, nenhuma chapa dos principais candidatos ao governo de Minas foi definida. Partidos dos campos da direita, centro e esquerda correm contra o tempo para fechar alianças e oficializar apoios para o pleito, como, por exemplo, definição dos vices. Um dos principais impasses em Minas é com relação à chapa do PT, que após recusa da pré-candidata ao Senado, Marília Campos, em disputar o governo, agora volta as atenções ao deputado federal Patrus Ananias. Em agenda no norte de Minas nesse sábado, o parlamentar se encontrou com a presidente estadual do PT, deputada Leninha, que tem encabeçado o movimento de candidatura própria. Em entrevista ao portal R Sena de Bocaiúva, Patrus confirmou que prefere tentar o quinto mandato ao Congresso, mas sinalizou que pode ouvir uma proposta do presidente Lula para a chapa em Minas Gerais.
Eu sou, nesse momento, pré-candidato a deputado federal por Minas Gerais. Eu quero continuar na Câmara dos Deputados, por isso sou pré-candidato para lá continuar. Outras possibilidades que se abrirem, eu vou conversar primeiro com o presidente Lula. Não tomarei nenhuma decisão que não seja acertada com a nossa liderança maior, que é o presidente Lula. E também, é claro, vou acertar considerando também os compromissos que nós temos com o povo de Minas Gerais.
Na mesma expectativa está o pré-candidato do PSB em Minas, o ex-procurador-geral de Justiça do Estado, Jarbas Soares, que também se colocou como possibilidade de palanque para Lula. Ele tenta articular uma frente ampla com apoios das federações União Brasil Progressistas e Cidadania e PSDB, além do MDB do pré-candidato Gabriel Azevedo, que poderiam aumentar o tempo de TV e rádio. Também nesse campo, o pré-candidato pelo PDT, Alexandre Calil, ainda não anunciou o vice. O ex-prefeito de Belo Horizonte segue reafirmando a candidatura, mas não informou nenhuma nova aliança. Já na direita, o governador e pré-candidato à reeleição, Matheus Simões, do PSD, afirmou que a indicação do vice virá do seu padrinho político, o ex-governador e pré-candidato à presidência, Romeu Zema, do Novo.
A formação da minha chapa tem duas posições definidas. A minha, que é do PSD, a posição do governador, e uma posição da Federação União PP, candidatura do candidato a senador Marcelo Abbe. As outras vão ser construídas ao longo das próximas semanas e o meu vice será indicado por Zema. É um pouco diferente porque o contexto nacional da pré-candidatura do governador acaba entrando nessa ponderação. Nós só vamos ter essa resposta confirmada a partir do dia 25, quando os partidos começam a fazer as suas convenções.
Outro impasse está relacionado à chapa Republicanos e PL, que aguarda a decisão do senador Cleitinho se disputará ou não o governo de Minas, que deve ser tomada apenas em agosto. Em paralelo, o PL de Flávio Bolsonaro já se articula para lançar um nome próprio ou até uma chapa puro-sangue em caso de desistência do senador do Republicanos. O pré-candidato ao Senado pela sigla, deputado federal Domingos Sávio, afirmou à CBN que a prioridade é uma aliança com Cleitinho, mas em caso de negativa, o partido já estuda outros nomes para um palanque para Flávio Bolsonaro no Estado. Débora.
Obrigada pelas informações. Débora Costa, em Belo Horizonte.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Domingo, 12 de julho de 2026. O ministro do STF, André Mendonça, determinou a apreensão do passaporte do publicitário Thiago Miranda, ligado ao dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. Ele passou a ser formalmente investigado após ser alvo da décima fase da Operação Complice Zero, realizada na semana passada. Segundo investigação da Polícia Federal, o publicitário tinha passagem aérea comprada para os Estados Unidos para amanhã. Thiago Miranda, suspeito de contratar influenciadores para defender o Master e atacar de forma coordenada o Banco Central. Em depoimento à polícia, em maio, o publicitário negou a prática e disse que o trabalho era para a reconstrução reputacional da imagem de Vorcaro. A seleção brasileira feminina de vôlei perdeu para os Estados Unidos por 3-0 na última rodada da fase preliminar da Liga das Nações. Mesmo com a derrota, o time comandado por José Roberto Guimarães está entre as classificadas para está entre os classificados para a próxima etapa. As quartas de final serão disputadas em Macau, na China, entre os dias 22 e 26 de julho. Subiu para 4.333 o número de mortos em decorrência dos terremotos no dia 24 de junho na Venezuela. Do total, 315 ainda não foram identificados. As autoridades locais não divulgaram informações sobre desaparecidos. Já o número de feridos continuou o mesmo do balanço anterior, 16.740. O governo venezuelano inicia nesta semana a distribuição de moradias aos afetados. Cerca de 17 mil pessoas ainda estão em abrigos públicos. No horário de Brasília, 8 horas e 31 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. A jogada mais bonita, a emoção da vitória. Os heróis dos campos, das quadras, das pistas e das piscinas estão no CBN Esportes. Todo domingo, a partir de 9:30 da manhã, com a apresentação de Carlos Eduardo Éboli.
Jornal da CBN. No dia 16 de julho de 1956, chegava às livrarias o romance de Guimarães Rosas, Grande Sertão Veredas, considerado por muitos o mais importante da literatura brasileira. O escritor praticamente criou um dialeto para contar a saga de jagunços em busca de vingança em meio ao sertão brasileiro. No caminho até as veredas, o chão seco e mítico mistura guerra, um amor proibido e o universalismo da condição humana. 70 anos depois, muito do que é tratado no clássico ainda é atual.
Viver é um descuido prosseguido.
Eu sou, eu mesmo. Diverjo de todo mundo. Eu quase que nada não sei, mas desconfio de muita coisa.
Não sou homem de meio-dia com orvalhos.
O sertão é dentro da gente.
Escolher em uma obra-prima frases que possam encantar é tarefa árida, porque tudo em Grande Sertão Veredas é avassalador. Guimarães Rosa, mineiro de Cordisburgo, misturou o português arcaico com regionalismos e inventou um dialeto próprio. Ao completar 70 anos, no dia 16 de julho, a obra se torna ainda mais atual. A desventura contada pelo jagunço Riobaldo joga luz na história do Brasil dos anos 1950, com um sonho desenvolvimentista, partindo de um lugar inóspito, mas mítico, o sertão. Na visão do filósofo Eduardo Gianetti, imortal da Academia Brasileira de Letras, que inclusive ocupa a cadeira de número 2, a mesma que foi de Guimarães Rosa, Grande Sertão segue necessário e atual.
Eu não conheço na literatura um antídoto melhor para essa narcose digital em que nós estamos vivendo do que uma leitura para valer de Grande Sertão. O Guimarães teria horror desse mundo digital com as características que ele tomou, né? Essa pressa, esse descaso com a qualidade, com a minúcia, com o detalhe, com a profundidade, ele é vertical na profundidade. Tem uma densidade metafísico-religiosa em Grande Sertão que é rara em qualquer autor do mundo.
Na obra, o leitor vai encontrar a violência e a desigualdade da formação do Brasil ainda rural, oligárquico e patriarcal, mas também as dores e tragédias da condição humana, como a morte e o amor inalcançável de Riobaldo pelo jagunço de Adorim. Sobre isso, Eduardo Gianetti faz uma aposta.
É de uma tremenda ousadia. É quase inconcebível que uma pessoa introvertida, muito tímida, tenha ousado criar um enredo em torno de dois personagens que, na minha opinião, estou falando por mim agora, Riobaldo é bissexual e de Adorim é transexual. Quer dizer, é uma coisa que acompanhou durante muito tempo a vida dele, essa dualidade de uma menina que se passa por menino.
Mas afinal, quem era esse homem com personalidade mística que subverteu a língua, revolucionou a literatura e retratou a tragédia humana? João Guimarães Rosa, que além de escritor era médico e diplomata, adiou por 4 anos a posse na ABL por temer não resistir a tanta emoção. 3 dias depois da posse, em novembro de 1956, ele morreu de infarto, aos 59 anos. Biógrafo de Guimarães Rosa, Leonêncio Nossa, destaca que nem o apartamento onde o autor vivia, no Rio de Janeiro, escapou da aura mística.
Uma vez ele contou, estava escrevendo um trecho do Grande Sertão e teve uma visão do Demo. Ele acabou rolando no chão com o Demo e teve uma briga feia mesmo. Mas olha só que coisa interessante. O prédio dele, onde ele morava, onde ele escrevia o romance, ficava justamente em frente àquela praia, aquela pequena praia entre o Forte de Copacabana e o Arpoador, que se chama Praia do Diabo.
A CBN conversou com Dora Guimarães, prima do escritor e que vive em Cordisburgo. Sobre os neologismos tão temidos pelos leitores, ela destaca que muitas palavras são corriqueiras do interior.
Eu penetro muito na obra dele para narrar, não para teorizar, porque é meu universo. Era o jeito que meus tios falavam, o jeito que meus tios contavam histórias. Muitos termos da obra que todo mundo fica sem saber o que, que é, eu sei o que, que é. Por exemplo, quando ele fala assim, ah, meus buritis levados de verde. É, eu vi uma teórica, uma professora, tentando interpretar esse levado. Gente, levados na minha terra é um advérbio de intensidade. Falava assim, ô menino levado de bonito. Eu acho legal quando eu encontro um termo na obra, que era meu, era familiar.
Agora imagina transpor para outra língua um texto tão peculiar. Grande Sertão vai ganhar no ano que vem 2 novas traduções, para o inglês e para o alemão. A tradutora australiana Alison Entrequim levou nada menos que 12 anos para entregar a versão em inglês.
E se o autor fez alguma coisa que fugiu das regras e das normas da sua língua, a tradução também tem que fazer isso. Agora, uma vez que a gente sai do que é normal, do que é esperado, e entra nesse campo de invenção, quase tudo é possível. Então, parece uma missão impossível, e de certa forma é, mas, por outro lado, é muito reproduzível, porque as palavras são muito plásticas.
Alison conta que se sentiu à vontade para poder também brincar com o inglês. A reportagem enviou frases do livro em português para saber como ficou essa bagunça criativa. Uma delas diz, explico ao senhor, o diabo vige dentro do homem, os crespos do homem, ou é o homem arruinado ou o homem dos avessos. No livro de Alison, que tem o título de Vastlands, The Crossing, ficou assim.
Let me explain, sir. When the devil reigns in a man, in the curlies of a man, he's either a ruined man or a foeful one.
Os 70 anos de Grande Sertão Veredas ainda prometem muitas homenagens. Para encerrar nossa travessia em busca das veredas desse grande sertão, deixo vocês com o dialeto mágico e misterioso do escritor. Afinal,
o mais importante e bonito do mundo é isto, que as pessoas não estão sempre iguais. Ainda não foram terminadas.
Com a colaboração de Júlia Viana e Pedro Bonenberger na leitura de trechos do livro Grande Sertão Veredas, Do Rio de Janeiro, Juliana Prado.
Você fica agora com o noticiário da sua região.
Está escalada a Seleção Drive. Na defesa, a estabilidade dos amortecedores Monroy. No gol, a segurança dos freios Ferudo. No meio de campo, a resistência dos componentes Axios. E no ataque, para dar a faísca dos gols, as velas Champion. Assim como no futebol, o desempenho depende de um time de qualidade. E você, mecânico, para sua oficina jogar em alto nível, conheça o Monroy Club, o programa que leva desenvolvimento e benefícios para mecânicos e oficinas. Seleção Drive, o melhor time de peças para seu carro.
Dentro de campo, ele foi único. Uma lenda. Fez mágica. O bruxo.
E se tem maturata no churrasco? Aqui nesse campo também tem gente fazendo magia. Tem o bruxo do sabor. Tem o bruxo da maciez. Tem o bruxo da suculência. Futebol chama churrasco. E com maturata essa magia fica completa. Maturata é churrasco e ponto.
As reflexões sobre o nosso dia a dia com Mário Sérgio Cortella. As principais novidades da tecnologia com Tássio Veloso. As discussões mais recentes do mundo digital com Pedro Doria. E a tradução dos assuntos jurídicos com Walter Panganiello Mairovic. Conversa de primeira. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor conversamos com a diretora-geral do Centro Universitário Belas Artes. Patrícia Cardim contou como foi assumir a gestão da instituição com apenas 26 anos de idade e a resistência para não entrar em nenhum grande grupo de educação.
Era muito jovem, mas também eu escuto muito, escuto até hoje. Eu tenho o hábito de escutar, eu tenho o hábito de sentar em mesas. A nossa grande mesa de reunião lá, ela não tem ponta, ela é uma mesa toda facetada. Eu jamais vou pegar professores titulados, com as maiores titulações, que recebem mais, e falar, esses estão caros para uma instituição. É isso que se faz.
Patrícia Cardim contou muito sobre a comunicação na liderança, sucessão familiar e os desafios do setor no pós-pandemia. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
Jornal da CBN. Jornal da CBN.
Voltamos a Belo Horizonte. A Janaína Regiane tem mais detalhes sobre uma investigação de um acidente no sul de Minas. Oi, Janaína, bom dia.
Bom dia, Débora. Bom dia a todos. E a Polícia Civil de Minas Gerais investiga as circunstâncias desse acidente entre o ônibus de excursão e um caminhão-tanque na BR-267, que deixou 2 mortos e quase 40 feridos. A colisão aconteceu nesse sábado no quilômetro 338 da rodovia entre Cambuquira e Conceição do Rio Verde, no sul de Minas. Segundo os bombeiros, o ônibus de 2 andares transportava 41 passageiros e havia saído de Mariana, na região central do estado, com destino ao Santuário de Aparecida, em São Paulo. O acidente ocorreu durante a madrugada, próximo à balança de pesagem de Cambuquira. De acordo com o relato do motorista do ônibus, ao fazer uma curva, o tanque de um caminhão carregado com leite, que seguia no sentido contrário, se desprendeu do chassi, caiu sobre a pista e atingiu a lateral direita do coletivo. A informação ainda vai ser apurada pelas autoridades. Em entrevista à EPTV, afiliada da TV Globo, a passageira Nilce Barbosa, ela relatou que a maior parte dos viajantes dormia no momento do acidente.
Nossa, foi um momento muito rápido. A hora todo mundo estava cochilando, de repente só escutamos uma explosão. Ali todo mundo já entrou em desespero. Quando a gente viu, né, já tinha pessoa falecendo do nosso lado. As pessoas que estavam passando no asfalto tentou ajudar a gente, quebrando o vidro para tirar a gente. A gente agonizando do nosso lado. É uma situação muito, muito triste.
Segundo os bombeiros, as mortes confirmadas são da esposa do motorista do ônibus, que estava sentada ao lado dele, e uma passageira que ocupava um assento na parte central do veículo. As vítimas de 41 e 58 anos ficaram presas às ferragens e morreram ainda no local. Os corpos foram levados para o IML da região e liberados para o sepultamento neste domingo. Já os feridos foram socorridos por equipes do Corpo de Bombeiros, do SAMU e da Polícia Militar. As vítimas em estado mais grave, elas foram levadas para um hospital de Três Corações na mesma região. Já os passageiros com os ferimentos leves foram encaminhados para a unidade de saúde de Cambuquira. Os pacientes em alta serão transportados com o apoio da Prefeitura de Mariana para a cidade da região central do estado. Os motoristas do ônibus e do caminhão não apresentavam ferimentos aparentes, recusaram atendimento médico e permaneceram no local acompanhando toda a ocorrência. A Polícia Civil de Minas realizou a perícia no local e deve iniciar a coleta de depoimentos dos sobreviventes e dos motoristas nos próximos dias para determinar as causas da colisão. Débora.
Muito obrigada pelas informações, Janaína Regiane, em Belo Horizonte. Você fica agora com o noticiário da sua região.
Ministério da Cultura e Associação Casa Azul apresentam 24ª Festa Literária Internacional de Paraty. Paraty já está preparada para receber a maior festa da literatura nacional. Durante a Flip, a cidade se enche de literatura e da alegria das pessoas. E você não pode ficar de fora. Últimos ingressos à venda no site www.flip.org.br. Acesse e saiba mais. Flip, o encontro da literatura com a cidade. E boa Flip. Concepção Casa Azul. Realização Lei de Incentivo à Cultura. Lei Rouanet. Ministério da Cultura.
Jornal da CBN.
Você já parou para pensar no que existe por trás da energia que move o seu dia a dia? E qual vai ser a energia do futuro em tempos de inteligência artificial? Para falar sobre esse assunto, o podcast Futuramente recebe Paulo Pires, diretor de tecnologia e inovação da Vale. Ele destaca a importância da mineração para garantir esse futuro.
Um dos exemplos é cobre, que é um mineral que a gente usa tanto para geração e transmissão de energia, como para sustentar os data centers e tudo que rola na inteligência artificial, né? Então eu diria que esses minerais raros, e que o Brasil felizmente tem bastante abundância, são essenciais para a gente conseguir dar esse salto aí para esse futuro mais sustentável.
Eu, Marta Gabriel e Carol Tamacia, te esperamos toda terça-feira.
Você pode nos assistir no Spotify, no YouTube ou ouvir no aplicativo e site da CBN, além das principais plataformas de áudio. Quer entender o amanhã?
Então vem agora para o Futuramente.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Jornal da CBN.
Estão abertas as inscrições para o segundo semestre do programa Parque Educador. Ao todo, serão oferecidas 72 vagas para instituições de ensino da rede pública do DF, com atividades voltadas à educação integral, ambiental e patrimonial em unidades de conservação. Cada escola poderá inscrever até 2 turmas, com no máximo 40 alunos cada. As atividades serão realizadas entre agosto e novembro. Os encontros vão ocorrer nos parques ecológicos de Águas Claras, Riacho Fundo, Três Meninas, em Samambaia, Saburo Noyama, em Taguatinga, Sucupira, em Planaltina, em conjunto com a Estação Ecológica de Águas Emendadas, e no Monumento Dom Bosco, no Lago Sul. Cada unidade vai atender 12 turmas ao longo do semestre. Igor Cardim, para a CBN.
Um resumo diário do comportamento do mercado financeiro, com os principais indicadores e as reações dos investidores. Valor Invest, com Gustavo Santos Ferreira, todos os dias, dentro do Ponto Final. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts.
8h49.
Jornal da CBN.
O senador norte-americano Lindsey Graham, membro do Partido Republicano, morreu na noite deste sábado. A informação foi compartilhada pelo gabinete do próprio político na rede social X. Segundo o comunicado, Graham morreu após uma doença repentina e breve. O senador da Carolina do Sul tinha 71 anos. Segundo a rede americana NBC, o serviço de emergência atendeu a um chamado de parada cardíaca no endereço de Graham, em Washington. A causa da morte, no entanto, ainda não foi oficialmente confirmada. Nos últimos anos, Graham ficou conhecido por sua relação próxima com o presidente Donald Trump, contra quem chegou a disputar a indicação do Partido Republicano à presidência em 2016. Ele era um dos principais conselheiros do presidente americano em temas de política externa. Trump lamentou a morte do senador, que classificou como uma das melhores pessoas na rede social Truth Social. Diz também que ele estava sempre trabalhando e era um verdadeiro patriota americano e que Lindsey fará muita falta, além de dizer que está muito triste. Essa foi a mensagem publicada por Donald Trump. Em 2021, Graham ganhou repercussão no Brasil ao afirmar, sem apresentar provas, que milhares de brasileiros cruzavam ilegalmente a fronteira dos Estados Unidos usando roupas de grife e bolsas da marca Gucci. Graham foi eleito para o Senado dos Estados Unidos em 2002. O site do senador afirma que ele defendeu de forma consistente resultados na guerra ao terror que protegessem os interesses de segurança nacional de longo prazo dos Estados Unidos. Os republicanos têm atualmente uma maioria apertada de 53 a 47 cadeiras no Senado. Pela lei da Carolina do Sul, o governador Henry McMaster, também republicano, deverá nomear um substituto temporário para Graham, que permanecerá no cargo até janeiro. McMaster afirmou em nota que Graham é insubstituível e que ele é o mais feroz dos defensores da Carolina do Sul e da América, além de um amigo leal e firme. O senador não era casado e não tinha filhos. Sua parente viva mais próxima é a irmã Darlene Graham Nordoni, que ele ajudou a criar depois que os dois perderam os pais. Graham defendeu durante anos uma política externa favorável ao uso da força militar pelos Estados Unidos e ao fortalecimento da defesa nacional. Na semana passada, ele fez parte de uma delegação que esteve em Kiev, capital da Ucrânia, e havia anunciado um acordo para avançar em um pacote de maiores sanções dos Estados Unidos à Rússia. A gente fala agora sobre o conflito no Oriente Médio. O Lucas Taveira tem mais detalhes, ele que está em São Paulo acompanhando essa situação. Oi, Lucas. Bom dia novamente para toda a rede.
Bom dia novamente, Débora. Estados Unidos e o Irã voltaram a trocar ataques com mísseis e drones neste domingo e a escalada ampliou essa tensão no Oriente Médio, viu? O Irã afirmou ter fechado novamente o Estreito de Hormuz. Segundo a Guarda Revolucionária, o bloqueio será mantido até o fim da interferência americana na região. Os Estados Unidos, porém, disseram que as embarcações comerciais continuam navegando normalmente pelo estreito. O Comando Central informou que atingiu 140 alvos militares iranianos no sábado. Ao todo, já são mais de 300 alvos atacados em 3 noites de ofensiva. Segundo os americanos, a operação busca reduzir a capacidade do Irã de atacar navios civis e comerciais. Já a mídia estatal iraniana informou que explosões foram registradas em diversas cidades portuárias do país. Em resposta, o Irã afirmou ter atacado instalações militares e de apoio dos Estados Unidos na Jordânia, Kuwait, Omã e Catar. O governo do Catar informou que 3 pessoas, entre elas uma criança, ficaram feridas por estilhaços. Nos Emirados Árabes Unidos, sistemas de defesa interceptaram mísseis e drones iranianos. Na Jordânia, 3 mísseis disparados pelo Irã provocaram apenas danos materiais. Em Omã, ataques com drones atingiram instalações na região de Musandam. Um navio comercial também foi atacado na costa. Segundo o governo da Índia, 10 tripulantes desse navio foram resgatados, mas um ainda segue desaparecido. O principal negociador do Irã afirmou que a era dos acordos unilaterais acabou e cobrou que os Estados Unidos cumpram os compromissos assumidos sob ameaça de novas consequências. Segundo Teherã, os ataques deste domingo representam uma escalada na resposta iraniana. Após o aviso de qualquer retaliação ao incidente com um navio de porta com tênis seria respondida com uma ação severa. Já o novo líder do Supremo do Irã, o Ayatollah Mojtaba Khamenei, voltou a ameaçar uma resposta dura aos ataques americanos e prometeu vingança pela morte do pai e antecessor morto no início desse conflito. Viu, Débora?
Muito obrigada pelas informações. Lucas Taveira, que acompanha os conflitos no Oriente Médio, conflito no Oriente Médio, diretamente de São Paulo. São 8 horas e 54 minutos agora. Muitos trabalhadores brasileiros não utilizam integralmente o período de descanso garantido por lei. Apenas 33% aproveitam todos os 30 dias de férias é que têm direito, ou seja, somente um a cada 3 funcionários. A mediana de dias efetivamente utilizados é de 20 dias, mesmo a legislação assegurando 30. O levantamento da DIL, que é uma plataforma global de RH e folha de pagamento, em parceria com a Andreessen Horowitz, foi feito a partir de registros reais de solicitação de férias e também de licenças envolvendo mais de 1,5 milhão de trabalhadores em 150 países. No Brasil, foram analisadas 993 solicitações de férias em empresas, principalmente dos setores de tecnologia, startups e organizações com modelo de trabalho remoto ou híbrido. Com 30 dias de férias anuais assegurados pela legislação, o Brasil tem a segunda maior concessão entre os países analisados, atrás apenas da França, onde a média é de 34 dias. No entanto, o aproveitamento do benefício é menor. Enquanto os brasileiros utilizam 72% dos dias disponíveis, os franceses chegam a 88%. A diferença chama atenção porque os dois países possuem políticas consideradas amplas de descanso, mesmo com uma quantidade semelhante de dias garantidos. O Brasil registra um índice de utilização 16 pontos percentuais inferior ao francês. Os brasileiros muitas vezes tiram 20 dias de férias para poderem vender os 10 dias restantes, não é mesmo? Para poder voltar aí das férias e ter algum dinheiro de salário. Embora a parte dos profissionais não utilize todos os dias disponíveis, o Brasil se destaca pelo tamanho dos períodos de descanso. De acordo com a pesquisa, 62% dos trabalhadores brasileiros tiram ao menos um período de 11 dias consecutivos ou mais de férias por ano, um dos maiores índices da amostra global. O percentual supera o registrado em países conhecidos por políticas voltadas ao equilíbrio entre vida pessoal e profissional, como Suécia, teve 55%, e Dinamarca, com 51%. E assim a gente encerra o Jornal da CBN deste domingo, que teve a produção de Karina Almeida e Fernanda Alves, trabalhos técnicos de Débora Gonçalves. Muito obrigada pela companhia, tenha um ótimo domingo, eu estou de volta amanhã no Ponto Final CBN a partir das 5 horas e espero você. Até lá.
Jornal da CBN. Apresentação, Débora Freitas. Rádio Sucupira, a mais bem-humorada charge do rádio brasileiro. Todas as sextas, no encerramento do Jornal da CBN, um mergulho no acervo da TV Globo, com falas do personagem interpretado por Paulo Gracindo, tratando com humor dos temas do dia a dia dos brasileiros. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Domingo, 12 de julho de 2026, os Estados Unidos realizaram uma nova rodada de bombardeios contra o Irã. Cerca de 140 estruturas militares foram alvos, como bases de mísseis e drones, instalações navais, depósitos de munição, redes de comunicação e postos de vigilância costeira. A retaliação foi uma resposta direta ao ataque contra um navio comercial no Estreito de Hormuz, que logo depois acabou tendo a navegação bloqueada. Teherã alegou ter disparado um tiro de advertência que atingiu um navio que navegava por uma rota não autorizada. Segundo os americanos, a embarcação com bandeira do Chipre sofreu danos significativos na sala de máquinas. Um tripulante civil está desaparecido. O Tribunal de Justiça de São Paulo absolveu, em segunda instância, o empresário Thiago Brenan na acusação de estupro contra uma estudante de medicina em outubro de 2021, pela qual havia sido condenado a 8 anos de prisão. Apesar da decisão, ele continuará preso por outros crimes de violência contra a mulher. Advogados da estudante entraram com pedido de recurso especial no Superior Tribunal de Justiça. A Federação Colombiana de Futebol cobrou medidas legais às autoridades do país após o atacante Hamilton Campaz ser ameaçado de morte. Ele foi apontado como um dos principais responsáveis pela eliminação da seleção na Copa do Mundo, ao perder uma chance de gol nos minutos finais do segundo tempo da prorrogação contra a Suíça. A entidade acionou a Procuradoria-Geral para que haja uma investigação para identificar e punir os autores das ameaças. No horário de Brasília, 9 horas.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Auto Esporte, com Guilherme Muniz.